Ao declarar aberta a sessão, solicito à vereadora Celina para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Salmo 59. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã. Louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia a dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio e é o Deus da minha misericórdia.
Registro a presença dos nossos servidores, Júnior Reis, Silmara e Patrícia. E registro a ausência da vereadora Janete por motivo de saúde. Coloco a ata da sessão anterior em votação, aprovada por 7 votos e 1 ausência. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Senhor Presidente, comunico também o recebimento do projeto de lei 032/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2022 e dá outras providências. Ordem do dia, sessão ordinária, 5 de agosto de 2021. Projeto de lei. Projeto de lei 030/2021 altera o artigo 32 da Lei Municipal número 1572 de 2002, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público Municipal e dispõe sobre o respectivo plano de pagamento, quadro de cargos e dá outras providências. Projeto de lei número 031/2021 altera e acresce eventos da lei municipal número 1861 de 26 de junho de 2006 no seu anexo 1, calendário de eventos. Projeto de lei número 33/2021 autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um agente de combate às endemias e dá outras providências. Proposições. Proposição número 084/2021, vereador João Francisco Feijó. Pedido de providências. Espaço do produtor rural de Barra Ribeiro, ampliação do espaço de atendimento ao produtor rural para melhor atender as demandas de contribuintes, sindicatos de categoria e outros órgãos afins, podendo oferecer um atendimento reservado conforme a necessidade, bem como reunir representações acima mencionadas para tratar das atividades e serviços prestados ao produtor rural. Certamente vai melhorar atendimento prestado da forma coletiva e individual. Também é necessária aquisição de imóveis, pois os mesmos não estão em condições de uso, comprometendo a integridade dos documentos e talões. Pedido de providência. Proposição número 85/2021. Vereador João Francisco Feijó. Pedido de providência. Que seja feito as capas para os talões de notas do produtor rural, bem como os separadores de páginas. Proposição número 86/2021, vereadores Jorge Leandro Caldas, Juliano Duarte e Luiz Felipe Naibert. Pedido de providência. Gostaria de obter informações sobre como está ocorrendo a regulação e o gerenciamento dos recursos financeiros arrecadados com a taxa do lixo em Barra do Ribeiro, que atualmente são cobrados junto com o imposto PTU. Qual o valor arrecadado no ano fiscal anterior com este tributo? Proposição número 87/2021, vereador Dalvan Jacob Barbiano. Pedido de providência. Solicito manutenção na rua ao lado da RE 709, depois do Canela. É preciso colocação de material para levantar a rua. Proposição número 088/2021, vereadores Jorge Leandro Caldas, Luiz Felipe Naibert, João Duarte, João Francisco Feijó, Celina Ubner, Kátia Feijó, Everton Antunes, Janete Schultz, Laux e Dalvan Jacob Barbiano. Moção de apoio. Moção de apoio à aprovação do projeto de lei número 147/2021, em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre a unificação dos quadros do pessoal e institui o plano de carreira, cargos, funções e remunerações dos servidores, do efetivo, do Poder Judiciário Estadual e da outras providências. São essas proposições, senhor presidente.
Obrigado, nosso diretor. Solicito que a vereadora Celina assuma os trabalhos.
Senhora Presidente,
colegas vereadores, nosso diretor Terra Júnior, todos os nossos servidores da casa, aos barrenses que nos assistem pela página da Câmara de Vereadores. Uma ótima noite a todos. Vou me deter agora, neste momento, a minha proposição número 084, que pedido de providências, o espaço do produtor rural, ao qual se refere aqui, é o prédio do ICM, que fica ali atrás do Banrisul. Aquele espaço ali foi feito para os produtores, ao qual na época eles não acharam adequado. E como o espaço do ICM requer um espaço separado para o seu trabalho, ali hoje se encontra o posto do ICM. Então, aquele local precisa de ampliação e reforma, ou melhor, reforma e ampliação. Porque há vários casos ali que acontecem, o espaço é muito pequeno, inclusive aqui, além dessa reforma e dessa ampliação, eu também peço aqui a aquisição de móveis para esse mesmo ambiente, porque os móveis são antigos, os prédios têm alguns problemas, que até eu vou mandar um projeto junto aqui para o Executivo, anexados, os vereadores quiserem olhar depois. A qual também quero falar da 085, ao mesmo tempo, a proposição 085, que é aquelas capas para os talões do produtor rural e aquele separador, que é... A nota de produtor rural é diferente, elas são quatro vias que vem para tirar a nota, a primeira via, a terceira via destacada. E esse separador vai depois da quarta via. Ou seja, quando o produtor vai para a lavoura de arroz, seja lavoura de batata, enfim, ele leva esse talão junto. Ou pode chover, ou pode acontecer alguma coisa, essa capa serve para proteger o talão. Porque esse talão depois vai para ali para o ICM. Então, ou seja, ele tem que ser cuidado pelo produtor e tem que estar ali num lugar que não vá causar danos às notas também. E eu gostaria de passar alguns números aqui da nossa atividade econômica, para os senhores terem uma ideia. Produção agropecuária. Eu vou fazer uma média aqui, arredondando o número, tá? Uma média aqui em 2019, só para a gente ter uma ideia. Produção agropecuária, 62%. Indústria, 14%. Comércio, 18%. Serviços e outros, 4,9%. Quase 5%. O que são os grupos, serviços e outros? Refere-se aos valores gerados nos serviços sob a incidência de ICMS, tais como transporte intermunicipal, interestadual, comunicações, energia elétrica, etc. Ou seja, olha, 62% vem do produtor rural. O quanto é importante, quero salientar aqui também que a casa da mulher foi restaurada e estão de parabéns. Casa da Mulher, ali a fiscalização RH, prédio da prefeitura que também merece destaque por isso, que estão sendo reformados também. E diante desses números, eu peço aos colegas a aprovação desse meu pedido, porque, afinal de contas, o nosso produtor rural, seja ele pecuarista ou agricultor ou agropecuarista, merece também um local acolhedor para ser recebidos, porque a gente até não sabe de muita coisa que acontece ali, mas tem vários problemas de família, por exemplo, que são resolvidos ali no ICM. Então, precisa de um espaço maior, precisa de uma sala separada, porque há vários casos ali que eu não vou citar aqui. Não vou citar nomes e também não vou citar coisas que acontecem também, porque é uma coisa privada que acontece no setor. Ou seja, o que eu peço? Os móveis novos, ampliação, a reforma e ampliação do local. Obrigado, presidente, nesse momento. Com a palavra agora, a vereadora Celiana.
Boa noite a todos. Senhor presidente, demais colegas desta casa e a comunidade barrense. Vou me ater sobre os projetos de lei enviados a esta casa, que, na qual tenho meu apoio. O projeto de lei 033, que autoriza a contratação de agente a combate a endemias, visto o aumento, né, dos imóveis do nosso município, o que altera e acresce eventos, calendário municipal de eventos. Mas, desta vez, o projeto de lei 030 de 2021, que altera o artigo 32 da lei municipal de número 1572 do ano de 2002, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público Municipal, vai ter o meu voto contra. Este e apenas este, hoje, eu votarei contra. Obrigado, presidente. Passo a palavra.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Dalvani.
Boa noite a todos que estão acompanhando nós e os colegas vereadores, né? Questão dos projetos de lei também, foi três projetos colocados nessa sessão, né? A questão do projeto 31 e 33, eu sou a favor também, né? Com certeza muito importante a contratação de uma pessoa ali na questão do combate das endemias, né? Que é importante para nós, né? A questão ali do projeto de lei número 30, né? Eu também vou ser contra, porque é complicado a gente mexer numa coisa que é um direito que foi ganhado há tempos atrás, né? É direito dos professores, a gente tem que continuar com esse direito, que os professores hoje é umas pessoas muito importantes para o município nosso, né, que traz educação para as crianças nossas, né? A gente não pode também penalizar, né, questão disso aí. A respeito das proposições, né, sou a favor de todas elas, né, muito bem colocadas aí com o João Francisco aí, questão do bloco produtor, do espaço do produtor, que é muito importante para nós. Imagina nossa receita, igual o João falou, 62% da agricultura, né? Dali que vem muitos impostos, né? E sem agricultura não existe a cidade aqui para manter, né, cara? Tem que ter o pessoal para manter nós aqui, né? Com certeza, muito bem colocado, né? Tem um pedido que é meu, que é proposição, que é pedido de moradores, né? De uma determinada rua ali, que é uma rua pequena, que todo mundo conhece ali, que é depois do Canela, que é a rua ali da beira da RS 709, né? Se não me engano, ali tem 6 moradores ali, é um trechinho bem pequeno, né? Manutenção, porque é uma rua que está bem baixa e sempre tem acúmulo de água ali, né? Até botei umas fotos junto ali no pedido ali, né? Peço apoio também de vocês aí para aprovação ali, para nós fazer, que é pedido de moradores, né? Restante também bem colocado, né? Igual eu falei para vocês, questão do projeto de lei número 30, eu vou ser contra nesse momento aí, na minha participação aí. Obrigado aí, passo a palavra aí.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Leandrinho.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários dessa casa, as pessoas que estão nos assistindo através da rede social, da ferramenta do Facebook da Câmara Municipal. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de fazer um questionamento aos vereadores, até para me embasar depois na minha votação do projeto 033 de 2021, onde autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um agente de combate a NBIs e das outras providências. Conforme a justificativa de alguns vereadores, que teve aumento, mas lembro que em maio esta casa aqui votou, né, o prorrogamento do atual, né? Já tem um agente, então seria o segundo agente, né? E se possível, esse aumento ser encaminhado, esses dados ser encaminhado para casa, que é importante, uma questão de saúde pública, né? Então que seja encaminhado e participar dessa casa também desse aumento que tem, né? A respeito do PL que acrescenta no calendário de eventos, né, proposto na última sessão ordinária dessa casa pelo vereador Everton, né, no encontro dos veleiros, do Velejaço Solidário, que está sendo incluído, né, no calendário de eventos, tem meu total apoio, assim como o encontro de velas e regatas, que está no corpo do projeto 031. Tem o meu apoio. Referente, senhor presidente, ao projeto 030, né, eu gostaria de fazer uma breve recuperação da tramitação desse projeto. Esse projeto já foi apresentado no ano passado, na legislatura anterior à nossa, né? Foi retirado em plena sessão pelo fato de, naquela época, o vereador Felipe era também vereador, o vereador João Francisco pode se pronunciar melhor. Esse projeto foi retirado pelo fato de não ter tido o diálogo com a classe dos professores, né? E, novamente, e foi retirado, na época, em sessão, o projeto. Novamente retorna numa nova legislatura, o mesmo projeto e, novamente, sem dialogar com a classe. A comissão, que eu sou relator e o Felipe é o presidente, a professora Celiana é a secretária, nos reunimos na segunda-feira, onde a gente havia acordado em ficar em comissão esse projeto de lei. E porque à noite a gente teria um encontro com os professores aqui nessa casa. Terça-feira, desculpa. Tivemos encontro, não teve muitos professores. Ficou acordado naquela reunião que a casa encaminharia os projetos para as escolas, para os professores dialogarem, entenderem o projeto. A professora Celiana se colocou à disposição, junto com a professora Kátia, à disposição de fazer, né, o debate e a gente fazer depois uma reunião plenária, via Zoom, audiência pública, o nome que fosse. Né. No dia de hoje, né, como a gente conversou com as demais vereadores, as vereadoras nos procuraram e o projeto tem na sua, não vou responder aqui, não tenho a pretensão de responder por colegas vereadores, me desculpa, nem tenho, nem posso fazer isso, né? Mas eu tenho certeza que vai ser reprovado o projeto, né, que retira esses direitos adquiridos pela classe do magistério. As professoras, com certeza, já peço a palavra de líder, senhor presidente.
Ok.
As professoras têm total autonomia, né, de falar sobre a classe, mas nós também aqui temos autonomia de falar da classe e dos direitos que não podemos perder, principalmente no momento, presidente, que a gente vê nos últimos 6, 7 anos retiradas de direitos a nível federal. É reforma disso, é reforma daquilo para segurança de emprego. O desemprego aumentou e a retirada do direito do trabalhador continua sendo retirado e cada vez com a justificativa de manter o salário em dia. O salário em dia é um dever de qualquer patrão e qualquer na iniciativa privada, seja na iniciativa pública. Então, é muito importante que esta casa faça o seu papel, cumprindo o papel de ficar do lado da classe dos trabalhadores e das trabalhadoras, no caso hoje, das professoras e professores. Importante salientar, senhor presidente, nós precisamos, em projetos como este, ter esse posicionamento que nós tivemos, que vamos ter hoje. Esta casa é democrática, essa casa é representativa, a gente representa cada cidadão, mas uma democracia precisa de participação. E a participação tem que ser de forma horizontal, vereador Juliano, da base ao gestor. A gente tem que dialogar. Não custa a gente fazer um debate, uma conversa, seja com o servidor público, seja com a classe do magistério, ou seja com o servidor público. Nós precisamos fazer esse nível. Debate, escutar de forma horizontal. Não é de forma fechada encaminhar um projeto da noite para o dia para esta casa, sem dialogar com a classe que vai ser prejudicada. E nós aqui temos que estar votando e caindo toda a responsabilidade, única, talvez, ou não, em cima dos vereadores e vereadoras. Então, meu voto também, acompanho os demais que me antecederam aqui nessa tribuna, será contrário ao PL 030 de 2021. Sobre as proposições, quero saudar o vereador João Francisco pela sua, seus pedidos, muito bem explanado. Também ao vereador da Uvone, que encaminhou um pedido de manutenção da rua ao lado da RS 709. E também quero registrar aqui a moção que foi assinada por todos os vereadores e vereadoras dessa casa, que é em apoio ao projeto de aprovação de lei número 147 de 2021, de tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre a unificação dos quadros de pessoal, institui o plano de carreira de cargos e funções, remunerações dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual e das outras providências. Lembrando que o Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é o único no Brasil, senhor presidente, que não tem um plano de carreira. Então, essa casa está fazendo uma moção por esse projeto que está na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. E depois, nas discussões dos projetos, eu volto para defender aqui a proposição assinada por mim, vereador Juliano, e vereador Felipe Naibos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Everton.
Boa noite a todos, colegas vereadores, presidente dessa casa, servidores desta casa. Vou começar, então, pelos projetos de lei. Projeto de 031, que foi proposto por mim na última sessão. A gente agradece ao Executivo por ter encaminhado. Então, fica no calendário de eventos anual do nosso município, o encontro de velas e regatas, que será de janeiro a dezembro, e o velejar solidário, que será no mês de julho. Projeto de lei de número 032, também tem o nosso apoio. E o projeto de lei de número 033, que nos pede a contratação de mais um agente de combate às endemias. Eu tenho certeza absoluta que está sendo necessário. e que se o município tem dotação orçamentária e condições de contratar mais um profissional nessa área, a gente dá o total apoio. Tenho certeza que se esse pedido foi feito é porque está sendo realmente necessário, senão não estaria sendo feito o pedido. E o projeto de lei de número 30, a gente, dessa vez, vai votar o contrário, porque é um projeto de lei que não foi muito discutido, né, pela gente, com a classe. Mas também a gente quer lembrar que essa lei ela foi criada pelo ex-prefeito Carlos César de Albuquerque, na época, né? E que depois do prefeito Carlos César de Albuquerque, a gente teve vários outros prefeitos, né? Prefeito Anacleto, do Partido dos Trabalhadores, prefeito falecido Nenê Naibret, prefeito Luciano, e não foi, né, discutido, não foi chamado classe, ou seja, não foi tomado providência nenhuma nesse tempo todo. Mas a gente vota contrário a esse projeto, junto com os outros colegas. Passando para as proposições, né, proposições de número 084 e 085 do colega João Francisco Feijó. Tudo que a gente fizer pelos nossos agricultores e pela agricultura de Barra do Ribeiro vai ser um agradecimento, né? O vereador pede aqui na proposição de número 085 uma capinha para o talão de produtor. Parece ser uma coisa bem simples, mas é de suma importância, como ele falou aqui. O produtor muitas vezes tem que levar o talão para a lavoura, né? Um trabalho que daqui a pouco suja, pode chover, molha, né? Então a gente dá total apoio. A moção de apoio também, assinei com outros colegas vereadores, que veio do judiciário, a gente também dá total apoio. Também com a proposição do colega Dalvani, tudo que for para melhorar as ruas da nossa cidade, que já estão sendo bem melhoradas, a gente também apoia. Passa a palavra.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Kátia.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. A todas as pessoas que nos assistem. Referente aos projetos apresentados, projeto de lei de número 31, projeto de lei de número 33, tem total apoio, com certeza, todos de grande valia, que fico feliz pelo projeto do calendário de eventos, né? Estão aí entrando o nosso último evento já no nosso calendário, a gente fica feliz, porque foi uma conquista. Em época de pandemia, já foi um grande evento, com todos os cuidados, com certeza. Então, assim, parabenizo o executivo, o nosso prefeito, Jair Machado, por ter tido essa adesão e atendido o pedido do nosso colega vereador Everton Antunes. Quanto ao projeto de lei de número 33, sempre que vem em favor à saúde, a gente tem certeza que é recurso estadual, né? Tem como manter, sim. Tudo que é fiscalização no momento de pandemia e fora dela, o nosso município cresceu bastante em prédios, em construções, então tem que apertar a fiscalização mesmo, né, referente a todo tipo de combate a endemias. Quanto ao projeto de lei de número 30, que dispõe sobre o plano de carreira do magistério, vou votar contrário, né? Não vou apoiar este projeto, neste momento. Entendo que é um direito adquirido e que nós temos que, sim, manter. Porque os professores, eles realmente, a gente já tem vários outros prejuízos num momento tão sério. O quanto estamos passando hoje, referente à pandemia, referente ao desdobramento que um professor tem que ter, porque foi um reaprender de uma hora para outra e ter que enfrentar mais uma situação dessas, não acho que seja interessante e nem justo. Quanto às proposições, parabenizo o colega João Francisco, nosso presidente, né, pelas duas proposições voltadas ao agronegócio, ao produtor rural, que realmente a gente sempre frisa que o nosso, nossa maior arrecadação vem da agricultura, do agronegócio. Então, assim, parabenizo o João pela iniciativa, com certeza é de grande valia o acolhimento desses produtores, né? A privacidade que muitos têm, são assuntos delicados, muitas vezes, que tem que ser colocado ali num balcão, né? Que então vão ser melhores acolhidos, com certeza. Quanto à proposição do colega Dalvani, também parabenizo, né? A RS 709 ali, como o colega salientou, que tem em torno de seis, que é a rua paralela, tem em torno de seis moradores, mas é além desses seis moradores que tem que ter condições de trafegabilidade, com certeza, acesso às suas moradias. Também é uma rua bastante usada pelo transporte, né, intermunicipal, todos descem ali para que os ônibus, para que saiam nas Três Vendas e ali larguem passageiros. É uma rua também que tem bastante movimento, né? Bastante usada. Era isso, presidente. Passo a palavra.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Juliano. Com a palavra, vereador Felipe.
Então, boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, funcionários desta casa e a todos que estão nos assistindo pela página da Câmara de Vereadores. Então, a gente tem uma pauta com três projetos, né, e algumas proposições. Começo aqui falando pelo projeto de lei número 033, né, Poder Executivo, a contratação de um agente a combate a endemias. A gente ainda se encontra, né, em período de pandemia e esse período é importante a gente tomar todos os cuidados e atenção. Projeto de lei número 031, na sessão passada até foi pedido do vereador Everton, né, para acrescentar no calendário de eventos, que é junto à lei 1861, de 26 de junho de 2006, né, o calendário de eventos que foi feito naquela época, acrescentar o encontro de velas e regata, e mais o velejar solidário para ser desenvolvido durante o ano. Importante também. Vou falar do projeto agora de lei 030, que diz aqui sobre a classe, os professores, né? O projeto ele pede alteração do artigo 32 da Lei Municipal de número 1572, de 2002, que estabelece, né, plano de carreira do Magistério Público Municipal e dispõe sobre o respectivo plano de pagamento, quadros de cargos e outras providências. Como alguns colegas já falaram, né, eu acho que a importância deste projeto ter o diálogo junto à classe, os professores, para assim se achar a melhor forma, né, de ser apresentado. Essa lei, os professores, é adquirida por eles desde 2002, né? Não seria por que mudar, né? Então, é um direito adquirido pelos professores, que saliento aqui na importância dessa classe dos professores, né, junto à educação, tem grande importância na vida e na formação das pessoas, né? E sempre digo e saliento a importância da valorização, né, dos professores, seja em nível municipal ou estadual, porque são eles que trabalham e nos trazem educação, conhecimento, assim a gente se tornar cidadãos melhores para o futuro. Então, eu voto contra nesse projeto 030. Os outros projetos são a favor. As proposições aqui apresentadas, né? A proposição 084, pedido do vereador João Francisco, que ele bem aqui salientou e falou muito bem, né? O espaço do produtor rural ali precisa de algumas reformas, algumas coisas para melhor atender as pessoas. Proposição 085, também do vereador João Francisco, né, que seja feita as capas para os salões, é pedido também importante, né, para o produtor rural. Proposição 086, que é do vereador Jorge Leandro, vereador Juliano e eu, vereador Felipe, né, um pedido de providências, né, a gente gostaria de saber as informações, como está ocorrendo, né, a regulação e gerenciamento dos recursos financeiros arrecadados com a taxa de lixo no município, que atualmente são cobrados, né, junto ao imposto, ao IPTU, e qual o valor arrecadado no ano fiscal anterior com esse tributo. Sabemos que o nosso lixo ele é todo recolhido e levado, né, para descarte em outro município. A gente não possui hoje coleta seletiva ou separação do lixo. Proposição 087 do vereador Dalvani, né? Pedido importante ali para a manutenção da rua lá da RS. Proposição 088, assinada por todos os vereadores dessa casa, né? Uma moção de apoio à aprovação de projeto de lei número 147, né? Deste ano, de 2021, que está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado, que dispõe, né, sobre a unificação dos quadros de pessoal, né, e institui o plano de carreira de cargos, funções e remunerações dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual e da outras providências. Então, é uma moção de apoio desta casa a esta
tempo classe. Vereador.
Obrigado. Tempo. Volto depois.
Tá, ok. Passamos para o grande expediente. Eu vou passar a minha palavra. Agora, com a palavra, a vereadora Celiana.
Nesse grande expediente, eu quero me ater mais uma vez ao projeto 030, né? Que fala sobre o nosso plano de carreira. Eu digo nosso porque faço parte da classe dos professores. Um projeto de lei, este que foi criado, então, no ano de 2002, pelo atual gestor do PSDB, que criou esta lei, que foi passada por esta casa e aprovada, e não realizou o pagamento. Logo depois, o gestor do PT também não realizou o pagamento aos professores, do PP também não, e do PSD, que foi o último, também não. Então, chegou até o prefeito Jair Machado como forma de, através da justiça, né, de intimação da justiça para fazer esse pagamento. Não posso votar contra a minha classe de professores, que batalha por um salário melhor, e vou dizer que nem chega a ser tanto isso, mas por condições de trabalho melhor, porque, como eu disse da outra vez, essa pandemia não é culpa da pandemia, o descaso com a educação. É culpa, sim, da não valorização da educação. E daqui eu falo em âmbito nacional. Valorização da educação. Né? A gente vê essas propagandas lindas agora, mais um novo ensino médio. A recém a gente se adaptou com o antigo. Agora tem o novo ensino médio. A propaganda é linda do governo federal. As escolas são top. Só que não é a nossa realidade. Bem, mas sobre essa lei, eu, Celiana, se respondesse apenas por mim, eu votaria a favor do prefeito, porque nunca me foi realizado esse pagamento. E assim como eu, não tenho vergonha de dizer que desconhecia essa lei, vários outros colegas também desconheciam essa lei. Nunca nos foi pago. Mas alguém foi dar uma atenção maior lá na lei e achou a lei. Então, resolveu colocar na justiça para receber esse direito, porque a lei foi criada e aprovada. Mas, como eu não respondo por mim, eu respondo por uma classe inteira, o meu voto é contra. Mas o meu bom senso também me faz refletir se o município vai ter capacidade financeira de assumir esse compromisso sem comprometer outras pastas, sem comprometer a administração, sem provocar o parcelamento de salário, que nas quais as colegas, né, do Magistério Estadual já passaram por essa situação. Eu sei que é compromisso do gestor, do patrão, seja lá de quem for, né, de pagar os salários em dias, mas desde que não se crie projetos e leis mirabolantes que venham comprometer essa capacidade financeira, assim como na casa da gente. Eu não posso projetar e criar coisas mirabolantes que vão comprometer todo o meu salário e depois eu não vou poder pagar a conta da água, da luz, da escola, do meu filho, da minha alimentação. Então, eu não posso pensar sozinha. E assim também a gente não pode pensar em se beneficiar sozinho, podendo prejudicar uma classe inteira. Então, fica aqui essa minha colocação. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Everton.
Alô. Bom, então, volto a falar um pouquinho do PL 030, né? Bem dito aqui pela colega Celiana, criado lá em 2002, e que fique muito bem frisado, que tivemos 4 anos de mandato do prefeito Carlos César, na época, 4 anos de mandato do prefeito Carlos César, do PSDB, 4 anos de mandato do prefeito Anacleto do Partido dos Trabalhadores, mais 2 anos e alguma coisa, né, do prefeito Nenê Naibert do PT, né, que veio a falecer, e depois mais 6 anos do prefeito Luciano do PSD. E nenhum desses anos foram pagos, assim também como na gestão passada do prefeito Jair, que também não foi pago. Né? Então, agora, não tem assim como a gente agradecer ou fazer alguma coisa que premie o professor. Né? O professor, no modo geral, ele merece tudo. Na verdade, se paga muito mal pros professores em todos os âmbitos. Né? Então, a gente vota contrário desse PL e a gente espera que isso vá para uma, né, que isso seja resolvido da melhor maneira possível, porque de merecimento, com certeza, os professores merecem. Né? Anunciei aqui na última sessão, né, uma emenda parlamentar do deputado Jerônimo Gerg, né, de 250 mil, verba livre. E hoje tenho também a satisfação também de anunciar também mais uma emenda do senador Luiz Carlos Reis, de 300 mil, que também foi confirmada essa semana para o nosso município. Né? Também foi pago uma emenda de 200 mil do Nereu Crispim. Essa emenda já está paga, né? Esse valor já está nos cofres do município, também verba livre. Também vamos ter uma emenda do deputado Covatti Filho, de 250 mil, né, que ainda está a confirmar, mas já tive autorização aqui de falar dela. Né. Emendas essas que a gente só consegue receber, que fique bem claro para as pessoas, né, que quando a administração do prefeito Jair Machado assumiu o município lá em 2017, o município estava no CALC e no CADIM, né? Então, não conseguia receber emenda de deputado nenhum. Eu, como secretário, na época, a gente recebia o telefonema lá do deputado, eu tenho uma emenda aqui para a agricultura e vocês estão precisando, e, infelizmente, a gente não conseguia receber devido a problemas de administrações anteriores, né? Vários tipos de problemas, de prestação de contas, Então, a administração do prefeito Jair levou quase três anos para tirar o município do CALC e do CADIM, né? O município não conseguia receber emendas de nenhum lado, né? Então, emendas essas que eu citei agora, articuladas aí pela bancada do PP, pelas bancadas, né? Pelo nosso vice-prefeito, pelo nosso prefeito também, nosso vice-prefeito Vitor Motim, pelo nosso prefeito Jair Machado. E uma coisa que o nosso prefeito sempre fala, e a gente gosta de repetir, né? Na nossa administração, nós não temos um grenal, né? A gente veste a mesma camisa e a camisa é da Barra do Ribeiro. Então, não importa de qual partido, da onde venha as ajudas aqui para o nosso município, a gente vai aceitar todas elas. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Leandrinho.
Presidente, retorna à tribuna nesse expediente para novamente falar sobre o PL 030, onde na sua justificativa diz que em razão pela qual está ocorrendo uma demanda de processos judiciais. No momento que fosse aprovado, que não vai ser esse projeto aqui nessa casa, não ia isentar o executivo dessas ações. Tá? Que fique bem claro. Também quero, já que o vereador Everton e a vereadora Celiana se manifestaram aqui, falando os nomes dos partidos políticos, é importante, no governo do Dr. Carlos César de Albuquerque, do PSDB, né? Se eu não me engano, a secretária de Educação era do MDB, com o apoio do MDB. Era um frentão que foi feito naquela vitória do Carlos César de Albuquerque. Se não foi do MDB, foi do PP, enfim. Né? Foi da coligação. Então, não é o PSDB. Depois veio o PT na administração do professor Anacleto. Depois veio o Nenê Neibert na administração do PP, Luciano, do PSD, assim como do MDB, do Jair Machado, no mandato anterior e reeleito nessa gestão. Importante dizer, vereador Dalvani, que essa casa já tramitou por duas vezes um projeto de alteração do Conselho Municipal de Saúde. As duas vezes, de forma irregular, tentaram apresentar para essa casa. Houve uma movimentação interna explicando que não poderia ser feito daquela maneira. Finalmente, parece que agora consultaram o Conselho Municipal de Saúde e estão reencaminhando nos próximos dias esse projeto que tramitou por duas vezes aqui nessa casa, sem passar por dentro do Conselho Municipal de Saúde. Então, meus colegas vereadores, a gente tem que aceitar fazer os questionamentos, que é natural de uma casa legislativa. Não precisamos estar pedindo licença aqui, vereador Juliano, ou agradecendo iluminação pública, que é um dever da administração pública. Saneamento básico é um dever da administração pública. Se a gente ficar agradecendo o serviço público, que é necessário, nós vamos estar aqui cometendo um erro. Não que não possa parabenizar o governo, deve parabenizar o governo quando faz algo que seja de importância da sociedade, mas não é o fim a gente parabenizar porque está colocando uma lâmpada que muitas vezes aquela localidade ficou 6 meses, 1 ano sem iluminação pública. É um dever, isso não é do prefeito do partido A, B, C, todos os prefeitos. Todos os prefeitos. Patrulhamento de estrada. A gente teve uma renovação nessa casa legislativa na última eleição, porque grande parte dos munícipes queria mudança nessa casa. E muitos, com certeza, esperam de nós todos aqui uma mudança. E essa mudança tem que ser, sim, o protagonismo dessa casa. Saber que essa casa é independente do Poder Executivo. A bancada governista tem que exaltar as conquistas do governo? Claro que tem, mas também tem que aceitar quando haver questionamentos. E o próprio governo também. Esta casa está madura. Estou sentindo que está madura, né? Porque os vereadores dialogam num nível de alto nível. Agora, o Poder Executivo não pode ficar de mimimi ou brabinho porque sai algum questionamento dessa casa. E mesmo também, senhor presidente, quando a gente apresenta um pedido, eu não vou aprovar nada que é do partido do fulano. Não está negando para mim, para o Felipe, para o pastor, que são dito oposição, está negando para a população que pediu para nós representar aqui um pedido. Então, meu diretor da casa, quero te parabenizar que hoje cumpriu, né, muito bem aí o cronômetro, né, e devolvo a palavra, volto depois nas discussões e projetos.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Kátia. Até o final do ano ele está certinho.
Voltar a falar referente ao projeto de número 030 de 2021. Referente ao plano de carreira do magistério, né? Nós, professores, não podemos mais abrir mão de nada dentro de um plano de carreira. Foi um direito adquirido por lei. Não temos como retroagir. É caranguejo que anda para trás. E nós entendemos que esta casa estamos andando para frente. E realmente, de 2002 para cá, ninguém pagou. Ninguém pagou. Então, assim, ó, não houve democracia, não houve debate. O que houve foi omissão. E o MDB, hoje representado por duas professoras e um colega vereador, João Francisco, representado por mim, Kátia, pela professora Celiana, o MDB está demonstrando, neste ato, de dizer ser contrário, neste momento, perante a este projeto, está demonstrando democracia e debate. E estamos demonstrando que não representamos somente sigla partidária, que representamos classe, que representamos a comunidade e qualquer outro servidor público. Então, parabenizo esta demonstração minha, dos meus colegas do MDB, juntamente com todos os outros que vêm a somar. O PP, né, representado pelo Everton, que já se colocou. Então, assim, exemplo de democracia. Democracia esta que se realizou também pelo Poder Executivo, pelo nosso prefeito Jair Machado. Ele apresentou o projeto? Apresentou. Ele poderia ter feito, retirado esse projeto. Novamente, mas teve a humildade de manter e aceitar a democracia. A conversa, porque sentamos sim com ele, conversamos, colocamos o nosso posicionamento e fomos muito bem recebidos. Não teve mimimi. O que teve foi respeito e reconhecimento pelo nosso posicionamento. Então, saúdo o nosso prefeito pela sua postura, né, de ter nos recebido e acolhido o nosso posicionamento. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Juliano. Passa a palavra. Com a palavra, vereador Felipe.
Então, boa noite novamente a todos. Volto aqui para falar sobre a PL, né, 030 de 2021, que é um projeto este bastante falado aqui por nós nesta casa. Esse projeto, ele foi essa lei, ela foi criada, né, em 2002, né? A lei de número 1572, artigo 32. E eu quero falar que, independente, assim, eu acho que já se passaram, acho que 19 anos desde essa lei, né? Independente de prefeitos que passaram, siglas partidárias, né? Ou até o nosso prefeito atual, aqueles que não, nos anos que se passaram não pagaram, né? E por decisão agora judicial, o prefeito atual tem que pagar esses direitos, né? Essa classe, os professores. Então, como está em lei, é direito, tem que ser pago, né? E é um direito adquirido lá em 2002, independente desse tempo todo que passou, como eu volto a falar de novo, né? Não foi pago, agora, o momento tem que ser pago, né? Então, eu acho que essa classe nossa, que eu sou professor também, né? A gente vê não só em nível municipal, estadual, a gente precisa da valorização dessa classe, né? A gente precisa rever conceitos, plano de carreira, né? Estrutura de trabalho. É uma classe, como eu falei na minha fala anterior, que qualifica as pessoas,
nos prepara para o futuro. Eu vou pegar um exemplo aqui. A maioria está acompanhando as Olimpíadas. A gente tira uma base pelos outros países que figuram entre os 10 primeiros medalhistas. A estrutura de trabalho, o investimento, o material e a qualidade que se dão para aqueles atletas de todas as áreas trabalharem e desempenharem os seus melhores rendimentos. E a gente pega e vê declarações de atletas, de professores, treinadores, né, do nosso Brasil, a gente vê a dificuldade e as condições que são oferecidas. Então, isso não é só a nível municipal, estadual, mas sim federal. Deve-se ter um investimento e outros olhos para a nossa educação, né, no nosso país. Então, é isso. Agradeço. Volto nas considerações finais.
Obrigado, vereador. Passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco o projeto de lei 030 em votação. Os que são de acordo permaneçam... Em discussão. Algum vereador que faz... Vereador Leandrinho.
Eu sou presidente, só para retornar aqui, para lembrar que esse PL 030 foi encaminhado para essa casa, esta casa recebeu nas suas comissões, e a partir dessas chegadas nas comissões que foram feitas as movimentações. Né? Essa reunião que as vereadoras colocam que tiveram com o prefeito, né, foi uma reunião da bancada do governo, não foi todos os vereadores. Eu não fui convidado para participar de reunião com o prefeito municipal. Ah, tá, eu entendi errado. Ah, tá. Perfeito, então. Então, e a questão da democracia? A democracia pode ser construída de forma participativa. Não só entre os poderes. Obviamente, relatado aqui pela vereadora Cátia Feijó, que o prefeito vai acatar o voto aqui, perfeitamente, é assim que se faz a democracia. Representativa, nós somos representantes aqui. A participativa se constrói e poderia ter feito um andamento muito melhor se estivesse dialogado com a classe, como foi a justificativa de um ano atrás para a retirada do projeto em plenário aqui. Volto a dizer, vereador Felipe e vereador João Francisco estavam naquela legislatura. Então, é nesse sentido. Devolvo a palavra, senhor presidente. Eu não sei se volto depois na discussão das proposições. Tá? Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não? Então, coloco o projeto de lei 030 em votação. Os que são de acordo permaneçam como estão. Os que são contrários, só levantar a mão. Reprovado por 7 votos em uma ausência da vereadora Janete. Coloco os projetos de lei 031 e 033 em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Não? Coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos e uma ausência. Coloco as proposições 084, 085, 086, 087, 088 de 2021 em discussão. Algum vereador? Não. Em votação, os que são favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos e uma ausência. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereadora Celiana?
Eu quero aqui parabenizar, porque é preciso sim parabenizar qualquer trabalho. É preciso parabenizar os colegas vereadores pelo trabalho que eles realizam, mesmo sendo ele de obrigação de cada um de nós. É preciso parabenizar minha colega professora pelo excelente projeto que ela fez, mesmo sendo ele obrigação dela fazer esse projeto. É preciso, sim, porque diante de tantos que não fazem, é preciso parabenizar, sim. Então, eu quero parabenizar hoje o trabalho da Gisele de Oliveira, formanda em gestão ambiental. Quero parabenizar ela pelo trabalho de fiscalização ambiental que ela vem fazendo aqui no nosso município. E quero deixar aqui também o meu apelo à minha classe de professores, que já passou da hora, né? A gente já fez várias tentativas, mas a gente tem que encarar essa atualização do nosso plano de carreira. Que as nossas conquistas elas sejam garantidas, que elas sejam respeitadas, mas que nós, professores, tenhamos a grandeza de organizar um plano que se sustente. Como eu disse antes, não adianta eu criar ideias mirabolantes na qual depois eu não posso garantir o sustento. Então, precisamos sim nos reunirmos para organizarmos a nossa vida, o nosso plano de carreira, pelo qual lutamos tanto. E quero parabenizar também o prefeito Jair Machado, porque enquanto a gente escuta a notícia de vários prefeitos que não realizam nada, quero parabenizar o trabalho do prefeito que está trabalhando, sim, pelo povo da Barra do Ribeiro, que está preocupado, sim, com o povo da Barra do Ribeiro. E é uma obrigação dele, sim, realizar esse trabalho, mas diante de tantas coisas que a gente vê, que tem gente que não realiza, gestores, enfim, em qualquer área, eu quero parabenizar a administração do prefeito. E quero também aqui, rapidinho, que meu tempo está acabando, eu quero propor aos meus colegas que a gente se reúna para fazer uma discussão sobre a questão da privatização da Corsã, de repente fazermos uma comissão especial, porque a questão da privatização da distribuição de água e de esgoto no âmbito municipal, né, que hoje é delegada a Corsã, na condição de empresa pública estatal, mas ela deixará de ser, se for privatizada pelo governo do PSDB, governador Eduardo Leite. Passando para as mãos de quem? Não sabemos. Chineses, franceses, europeus, sei lá. No entanto, sendo ela privada, né, tanto no tratamento da água como na distribuição à comunidade, como é que vai se proceder esse trabalho? Como é que vai ser feito esse trabalho em vilas, em locais longínquos, que não irão dar lucro? Esse trabalho vai ser realizado? Né, haverá realmente a garantia, a competência desse serviço? Então, quero convidar os meus colegas para a gente conversar sobre isso e, quem sabe, construir uma comissão especial e buscar algumas sugestões. Obrigada, boa noite, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Vereador Juliano?
Boa noite, colegas, vereadores, vereadoras desta casa, público barrense e os demais colegas que estão aqui. Que Deus venha abençoar cada um de vós nesta noite. Mas nas explicações pessoais, já foi debatido bastante esse projeto. O 030 ali já foi reprovado por todos desta casa. E eu vim para as explicações pessoais, quero fazer um agradecimento ao grupo de obreiros e que tem nos ajudado com o nosso projeto social ali na Mate Doce, a qual foi pedido pelo vereador Leandro desta casa, colega aí do PT, colega vereador, para botar um aterro e fazer uma limpeza. Junto com o executivo foi feito, foi colocado, e nós tivemos nesse final de semana com algum grupo, nosso grupo se chama Natal Luz, que a gente trabalha o ano todo, não trabalhamos só na véspera natalina, e sim o ano todo, revitalizamos e reconstruímos toda a praça, com ajudas da comunidade, mesmo da comunidade de Mato Doce, e trazemos agradecimento esta noite também ao executivo que foi lá, limpou, aterrou, como já falei, pelo pedido do vereador. E que Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Perdoa, Leandrinho.
Bom, senhor presidente, no encerramento dessa sessão, eu gostaria de me somar aí a proposta da vereadora Celiana, referente à Corsã, à privatização da Corsã. Infelizmente, a gente vive momentos de privatizações no nível nacional e estadual. Só que as Correios hoje, né, e com importantes as moções que saem dessa casa. Nós fizemos uma moção aqui em apoio à Corsã pública, assinada por todos nós vereadores, né? E que, infelizmente, muitos dos deputados dos partidos que estão representados hoje aqui, lá na Assembleia Legislativa, votaram a favor da privatização. Então, o movimento público, político, partidário, de classes, é importante em qualquer situação. E atento ainda mais, vereadora Celiana, está tramitando no Congresso Nacional a reforma do serviço público, que poderá, segundo as comissões internas de Constituição e Justiça, lá da Câmara dos Deputados, terceirizar e privatizar a educação pública do Brasil. Então, quando a gente fala em privatização, quando a gente fala em sucateamento, a gente não está criticando a pessoa que está lá, a gente não está criticando, levando para o lado pessoal. A gente está criticando os modelos de governos. E sempre a gente vai fazer aqui nessa casa é essa discussão. Cada um tem o seu jeito de governar. A gente respeita, eu respeito e aceito a democracia, senhor presidente. Eu aceito os resultados das urnas, vereadora Cátia. Eu não estou colocando em dúvida que as urnas da Barra foram fraudadas na última eleição, como o atual presidente da República, em vez no pior momento da história do mundo, está fazendo factoides, fake news, dizendo, colocando em risco a nossa democracia, vereador Dalvani. É muito sério o que está acontecendo no Brasil. O que não está acontecendo no Brasil é um golpe. Mais um, né? Porque em 2016 teve um golpe orquestado parlamentar, de forma parlamentar no Congresso Nacional. Mas agora está tendo um outro golpe, que é, em vez de nós estar atentos, centrados na discussão de como fugir dessa crise sanitária, econômica, social, que está influenciando em todos os municípios, e na Barra do Ribeiro nós não somos uma ilha, nós não somos diferente do... Não somos fora do Brasil. Nós fizemos parte do Brasil, do Estado, e nós estamos sofrendo. E vamos ainda ter muitos problemas pós-pandemia. Que nós, câmaras de vereadores, assim como os prefeitos, obviamente, nós vamos ter um papel importante pós-pandemia. Tem muita coisa que vai vir pós-pandemia que vai precisar muito de nós se debruçarmos em papéis que vai influenciar diretamente no cidadão. E a educação, o saneamento, a água é pública. A água é um bem público. Nós estamos prestes, vereador Felipe Naibert e vereador Juliano, nós somos prestes, como a própria vereadora Celiana colocou, de nós não termos uma empresa aqui, porque a Barra do Ribeiro não dá lucro. Barra do Ribeiro não vai dar lucro. Eu acho que essa extensão, vereador Felipe, que tem uma articulação de vários anos, de vários protagonistas, de vários partidos, de levar o abastecimento de água ao Passo Grande, tu acha que uma empresa privada vai se preocupar com o Passo Grande? Não vai. Aquele recurso do tratamento de esgoto que foi iniciado aqui em Barra do Ribeiro e foi paralisado. Para onde vai esse recurso que já está na conta da Corsã, se eles vão vender? A gente não sabe. Parabenizo a vereadora Celiana, me coloco à disposição, vereadora, de estar junto aí para fazer essa comissão. Eu, o vereador Felipe, o vereador Juliano, já havíamos pedido uma solicitação de uma audiência pública aqui para eles virem apresentar, mas nesse meio tempo agora já teve também a aprovação lá do projeto de terceirização e privatização. Desculpa. Devolvo a palavra, senhor presidente, meu muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereadora Kátia.
Só uma reflexão. Gratidão. Gratidão é reconhecer, é valorizar o trabalho que está sendo feito. É valorizar, é ser grata a ideias. Todas as vezes que somos gratos, mesmo sendo de obrigação de alguém que o faça, isso é valorizar. Agradecemos a Deus sempre, por tudo. Até pelo aquilo que não está sendo muito bom naquele momento. Então, agradecer, reconhecer, valorizar é ser grato, mesmo que seja de obrigação. Boa noite a todos e muito obrigado por terem me ouvido.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Vereador Everton.
Então, venho aqui nas explicações finais. Assim como foi saudado por nós aqui a chegada do Expresso ACV aqui na Barra do Ribeiro, a gente também se solidariza bastante com os funcionários do Expresso Rio Guaíba, que não foram recontratados, né? A gente espera que logo, né, voltem ao mercado, que peguem outra empresa. Parece que a empresa que chegou nova não recontratou todos ou quase nenhum. Então a gente deixa o nosso apoio aqui e pede um bom caminho para todos os funcionários do Expresso Rio Guaíba que tão bem serviram, né, durante todos esses anos, né? E bem falado pela colega vereadora Celiana, da privatização da Corsã, eu acho que não é o momento, né? Nós não estamos preparados para isso. Então, a gente fez aqui, lembrado pelo colega Jorge Leandro Caldas, uma moção de apoio à não privatização. Então, também me incluo nessa. E também faço bom grado às palavras da colega vereadora Kátia e Celiana também, que nós temos que agradecer, sim, muito aos trabalhos que foram feitos. Acabei de citar um aqui, né? Levou-se 3 anos para tirar o município do CALC, do CADIM, né? Trabalho esse muito esmiuçado, né? E importantíssimo para o nosso município. Graças a isso, né? Aí a gente consegue ver uma caçamba nova para lá e para cá, uma retroescavadeira nova, e mais maquinários que estão vindo, máquinas pequenas que a gente nem se lembra que já vieram, roçadeira e tudo mais. Então a gente precisa agradecer, sim, inclusive a lâmpada que, né, que foi trocada, que foi pedida aqui. Eu acho que o agradecimento é uma coisa nobre de cada um de nós e deve ser, sim, agradecido. Fique com Deus e uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não? Próxima sessão ordinária no dia 19 de agosto de 2021, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada essa sessão. Uma ótima noite a todos e que Deus nos abençoe.